Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode transformar prática da corrupção em crime hediondo.
Projeto amplia benefícios públicos para os agricultores familiares.
Parlamentares fazem balanço das atividades legislativas em 2013.
Na opinião de Sibá Machado, do PT do Acre, 2013 foi um ano produtivo no parlamento. O esforço de produção legislativa resultou, nas palavras do parlamentar, na votação de matérias consideradas prioritárias para a sociedade brasileira com alcance social.
Ao fazer um balanço positivo das atividades em 2013, Alice Portugal, do PCdoB baiano, destacou as conquistas inéditas, segundo ela, na área da educação, como a aprovação de 75% dos royalties do pré-sal para o ensino e o Plano Nacional de Educação, que está em análise no Senado.
A PEC do empregado doméstico foi debatida e aprovada ao longo do ano na Câmara. Marcondo PT Gaúcho ressaltou a necessidade de se acelerar a regulamentação da lei em pontos como o direito ao FGTS, ao seguro por acidente de trabalho e auxílio creche.
Wilson Covatti, do PP Gaúcho, ressaltou que espera para o ano que vem muita produtividade e empenho da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional para votar propostas que melhorem a vida da população.
Autor de proposta para que candidatos eleitos registrem na campanha para quais áreas vão destinar suas emendas, Regufe, do PDT do Distrito Federal, considerou acertada a aprovação do caráter impositivo das emendas ao orçamento.
Eleições.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição da Reforma Política. José Linhares, do PP Cearense, lamentou que o ano esteja terminando sem que o tema tenha sido votado, o que deixa, segundo ele, dúvidas para os candidatos às eleições de 2014.
No último fim de semana, foi realizado o 5º Congresso Nacional do PT em Brasília. Para Fernando Marrone, do Rio Grande do Sul, o partido é responsável por estabilizar a economia e diminuir a miséria no país.
Relações Exteriores.
Integrante da delegação brasileira enviada à África do Sul para acompanhar o funeral de Nelson Mandela, Benedita da Silva, do PT Fluminense, manifestou sua honra em representar o Brasil. A parlamentar acrescentou que a luta por direitos iguais foi reforçada pela trajetória do líder sul-africano.
Em carta aberta, Edward Snowden, acusado de espionagem por vazar informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos, pede asilo ao governo brasileiro. Para Chico Alencar, do PSOL Fluminense, o país tem dever moral e político de receber o ativista.
Justiça.
A declaração de que Juscelino Kubitschek foi assassinado, na opinião de Jair Bolsonaro do PP Fluminense, carece de investigações mais aprofundadas. O parlamentar desafiou as comissões responsáveis pela investigação a ouvirem outros peritos.
Quase 4 milhões de crianças até 17 anos trabalham no país, segundo dados do IBGE. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, ressaltou que a maioria dos meninos e meninas trabalham no campo ou no setor de comércio e serviços.
Segurança Pública.
A mídia presta serviços de informação à sociedade, mas, nas palavras de Domingos Dutra, do SDD do Maranhão, a impunidade tem estimulado a morte de muitos jornalistas. Nos últimos 2 anos, 12 profissionais da imprensa foram assassinados no Brasil.
Em 2014, o plenário da Câmara pode votar a proposta que transforma a corrupção em crime hediondo.
Caso a matéria seja aprovada, as penas para o desvio de conduta na administração pública podem ser aumentadas.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Renata Torres.
Deputados defendem a aprovação de proposta que torna a corrupção um crime hediondo. O projeto, que já foi aprovado no Senado, aumenta as penas e prevê punições maiores para integrantes do governo federal, da Câmara e do Senado e da Justiça que forem julgados corruptos. A proposta também acaba com a possibilidade de anistia, graça, indulto ou liberdade sob pagamento de fiança para os condenados por corrupção. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, explica por que considera que a corrupção deve passar a ser considerada crime hediondo.
A corrupção, ela não traz um dano apenas ao cofre público porque desviou o dinheiro e a pessoa, portanto, demonstrou sem prova ser desonesta. Não. É porque a corrupção impediu que determinado benefício chegasse às pessoas, que o dinheiro chegasse para a saúde pública, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura do país. Ora, então, o mal que se causa é um mal à coletividade. Logo, é muito razoável que essa conduta seja classificada como uma conduta hedionda.
João Campos é autor de um projeto que está sendo analisado em conjunto com o do Senado, que além de classificar a corrupção como crime hediondo, prevê um programa de recompensa financeira para quem delatar crimes cometidos contra a administração pública e promoção para o policial civil ou federal que esclarecer o fato. As propostas chegaram a ser incluídas na pauta do plenário, mas não foram votadas. Agora, há um trabalho de bastidor para se chegar a um consenso sobre o tema, como explica o líder do PT, deputado José Guimarães.
Eu acredito que quando a matéria for discutida no Colégio de Líderes com o presidente da casa, nós vamos construir um amplo entendimento. Não há divergência no método sobre um ou outro item. O que não tivemos ainda foi a oportunidade. E eu acho que está maduro. As discussões estão avançando em cada partido, em cada bancada.
Alguns parlamentares são contra a proposta porque acreditam que o fato de tornar a corrupção um crime hediondo não vai inibir os corruptos. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Cerca de 5 mil índios Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, reafirmaram que não vão sair de suas terras após decisão de ordem de despejo pelo Tribunal Regional de São Paulo. Para Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, é inadmissível que o Brasil não consiga garantir os direitos originários dos povos indígenas.
Está marcada para o dia 20 de dezembro a desintrusão de uma área em São João do Caru, no Maranhão. O Everton Rocha, do PDT, fez um apelo ao governo federal para suspender a ação capitaneada pela FUNAI, já que, segundo ele, 7 mil pessoas podem ser prejudicadas.
Desenvolvimento regional.
Foi aprovada pelo plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que prorroga o período dos recursos da PEC da irrigação por mais 15 anos. O relator da matéria, Assis Carvalho, do PT piauiense, indicou que a proposta vai beneficiar em especial o Nordeste e o Centro-Oeste.
A seca que se abate sobre o semiárido do Piauí levou Jesus Rodrigues, do PT, a apresentar indicação ao governo federal para que prorrogue até junho de 2014 os prazos para a contratação de linhas de crédito especiais para os agricultores familiares enquadrados no PRONAF e afetados pela seca na região da Sudene.
Antônio Garotinho, do PR, criticou a resposta do governo do Rio de Janeiro sobre as ações de enfrentamento às chuvas e suas consequências no estado. O parlamentar questionou o trabalho de instituições que celebraram acordo com o governo do estado.
Através do PAC 2, 41 municípios catarinenses com até 50 mil habitantes receberam uma motoniveladora para utilizar em benfeitorias. Segundo Celso Maldani, do PMDB catarinense, a parceria do governo federal com as administrações municipais traz benefícios para a população.
Amanhã será inaugurado em Bacabal, no Maranhão, um batalhão do Corpo de Bombeiros. Alberto Filho, do PMDB, ressaltou que a ação é resultado de uma emenda de sua autoria com a destinação de R$ 1 milhão para a realização das obras.
Cláudio Cajado, do DEM, denunciou possíveis demissões ocorridas na estrutura legislativa do município de Dias d'Ávila, na Bahia. De acordo com palavras do parlamentar, funcionários que não apoiam o governo atual são demitidos de forma arbitrária.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, fez um apelo ao governo federal para que processe os recursos que entraram em novembro nos cofres públicos para que estados e municípios possam pagar o 13º de seus funcionários.
Aconteceu em Brasília mais uma edição da Conferência Nacional de Assistência Social. Na avaliação de Luiz Couto, do PT da Paraíba, as políticas públicas implantadas pelo governo federal, como o Bolsa Família, são importantes para retirar ainda mais brasileiros que estão na linha da pobreza.
A festa de Nossa Senhora da Conceição foi realizada no município da Serra, no Espírito Santo. Segundo o Manato, do SDD Capixaba, um dos destaques dos festejos foi a cortada do mastro de São Benedito, com a participação de bandas de congo e cavalgada.
Até 20 de dezembro acontece em Chapadinha, no Maranhão, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Segundo Costa Ferreira, do PSC, a Assembleia de Deus no município conta hoje com mais de 30 templos.
O Festival da Banana foi realizado no município de Trairão, no Pará. Segundo Dudimar Pachuba, do PROS, o município é o maior produtor da fruta da região sudeste do estado, com aproveitamento culinário e também no artesanato.
Agricultura.
O repasse do governo federal às operadoras do seguro agrícola, de acordo com Valdir Colato, do PMDB catarinense, está sendo feito de forma incompleta. Segundo o deputado, se o governo não normatizar o pagamento, os produtores rurais serão prejudicados, caso precisem do benefício.
Medida em discussão na Câmara amplia os benefícios oficiais para os agricultores familiares.
A intenção da proposta é garantir aos pequenos produtores as mesmas facilidades de acesso a crédito concedidas atualmente aos agricultores assentados.
A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a questão.
Já está na última fase de tramitação na Câmara o projeto que assegura aos agricultores familiares os mesmos benefícios concedidos pelo governo para os assentados do Programa de Reforma Agrária do INCRA. A Comissão de Agricultura aprovou parecer favorável do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O deputado explica quais seriam os benefícios da medida.
Esse pequeno produtor que não tem acesso ao crédito, que não tem acesso ao financiamento da casa, que não tem condições de uma assistência técnica, que não tem acesso às estradas, e você vê o poder público atendendo exclusivamente aqueles assentados na reforma agrária com dinheiro específico para aquelas estradas, com recursos e programas para casas na agricultura dos assentados, com programas de financiamento a fundo perdido, tanto na assistência técnica, como na compra de produtos, como de equipamentos, na compra de gado leiteiro, por exemplo, você vê que há uma clara discriminação.
Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que estende aos agricultores familiares os benefícios dos assentados do INCRA poderá seguir diretamente para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Tramita na casa a proposta de mudanças no Super Simples. Jorginho Melo, do PP Catarinense, espera que a matéria possa ser votada no início do próximo ano, para que os micro e pequenos empresários tenham melhores condições de continuar contribuindo para a economia do país.
Sebastião Bala Rocha, do SDD do Amapá, cobrou a modernização do sistema bancário da Caixa Econômica Federal. De acordo com o deputado, a defasagem do sistema faz com que alguns clientes fiquem mais de 30 minutos realizando transações nos caixas eletrônicos.
Transportes.
3,5 km da BR-416, que liga a BR-101 à BR-104, ligando Alagoas a Pernambuco, estão com as obras paradas há 8 anos. De acordo com João Caldas, do SDD de Alagoas, a população de Bateguara pretende paralisar o trânsito nas rodovias para chamar a atenção do governo federal.
Resolução do CONTRAN determina que, a partir de 1º de janeiro, as autoescolas terão que adquirir um simulador de direção. Autor de projeto para sustar a resolução, Marcelo Almeida, do PMDB paranaense, destacou a realização de protestos em vários estados contra a obrigatoriedade do simulador.
A substituição dos redutores de velocidade, conhecidos por quebra-molas, por redutores eletrônicos, pode diminuir o número de assaltos em estradas. A opinião é de Colbert Martins, do PMDB da Bahia, justificando que muitos bandidos aguardam os veículos reduzirem a velocidade para assaltar os ocupantes.
Saúde.
Avança nas comissões técnicas da Casa a proposta que estabelece medidas de acompanhamento aos menores de idade dependentes de drogas.
A matéria determina ainda que o poder público deve realizar campanhas periódicas de esclarecimento contra o uso de substâncias químicas viciantes.
A repórter Helene Macedo tem mais informações sobre o tema.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, projeto do Senado que garante assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos ou com problemas decorrentes do uso de drogas. A assistência visa a proteger a saúde física e mental e o bem-estar social dos jovens dependentes. O projeto prevê ainda a realização pelo poder público de campanhas de prevenção ao uso de drogas. Relator na Comissão de Segurança, o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, manifestou apoio ao projeto e destacou os efeitos nocivos trazidos pelas drogas, não só para os usuários, como também para as famílias e a sociedade em geral.
A criança e o adolescente, altamente suscetíveis a influências comportamentais por parte dos pais, subordinados a uma cultura de repetição, também passam a ser presas fáceis de vendedores de drogas listas ou não.
A proposta que garante assistência à criança e ao adolescente dependente de droga será analisada na Câmara por mais 2 comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
PSB participa das atividades da Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Severino Ninho, de Pernambuco, destacou a importância da campanha a fim de conscientizar os brasileiros de 18 a 54 anos sobre a importância de ser doador.
Na Semana da Doação de Medula Óssea, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, convocou a população a se cadastrar como doador. O parlamentar também fez um apelo para que o governo federal não corte os investimentos voltados para a realização de exames dos interessados em doar medula óssea.
Cultura.
O programa Arca das Letras foi lançado há 10 anos pelo governo federal em Afogados da Ingazeira, no interior pernambucano. Ao exaltar o trabalho do programa, Gonzaga Patriota, do PSB, ressaltou que o projeto trouxe progresso para a cultura e a educação do município.
Educação.
Um pacto pela educação foi firmado no estado do Pará. Segundo Arnaldo Jordi, do PPS, trata-se de um convênio com o Banco Mundial no valor de 350 milhões de reais, com mais uma contrapartida de 150 milhões do governo do estado.
Projeto de lei em discussão na Câmara reduz a idade mínima de ingresso no ensino fundamental.
A matéria autoriza a matrícula para crianças com 6 anos incompletos.
O repórter José Carlos Oliveira tem informações sobre a legislação atual e sobre o projeto em estudo.
Comissão de Educação da Câmara abre a possibilidade de matrícula no ensino fundamental com 6 anos incompletos de idade. Desde 2005, a legislação antecipou a matrícula no ensino fundamental para crianças a partir de 6 anos de idade e ampliou para 9 anos a duração dessa etapa da educação básica. Um projeto de lei do Senado tentava reduzir a idade mínima de ingresso no ensino fundamental para 5 anos. Outras 11 propostas tramitam em conjunto e receberam um substitutivo do relator deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Fica mantida a idade de 6 anos para a entrada no ensino fundamental. No entanto, a criança de 5 anos que completar a idade mínima até 31 de março, quando geralmente se inicia o ano letivo, também poderá se matricular. Santiago explicou que a redução da idade mínima aumentaria a demanda por vagas e teria impacto no caixa das prefeituras, que já sofrem com as desonerações tributárias que reduzem as receitas.
Temos que ter o cuidado com as responsabilidades que nós vamos transferir para os municípios, já que teremos agora, no próximo ano, o início da vigência do novo Plano Nacional de Educação, e a maior carência dos municípios é exatamente na oferta de vagas de 0 a 3 anos e durante a educação infantil, dos 4 a 5 anos. Você admitir que já aos 5 anos de idade uma criança possa entrar na primeira série do ensino fundamental, significaria uma pressão de demanda, ou seja, a constituição de um direito para cuja correspondência os municípios talvez não estivessem aptos.
O substitutivo mantém a regra de que a educação infantil deve ser ofertada às crianças de até 5 anos de idade. A educação especial oferecida às pessoas com deficiência terá início na educação infantil. O projeto de lei ainda será analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Esporte.
O Gavião Kika TG é o primeiro time indígena a se classificar para a série principal do Campeonato Paraense de Futebol. Ao lembrar que a equipe é de Marabá, as Drubobentes do PMDB exaltou o progresso do esporte no município.
A conquista do Campeonato Regional da Liga Amadora de Santa Catarina pelo Grêmio Esportivo Metropolitano de Nova Veneza foi saudada por Edinho Bez do PMDB. Segundo o parlamentar, o clube tem 80 anos de existência.
Turismo.
Lançado no dia 12, o selo postal comemorativo do Salto da Ipuçaba, na Bica de Ipu, no Ceará. Para José Ayrton, do PT, a iniciativa é um reconhecimento nacional e internacional da cachoeira como patrimônio das belezas naturais do Brasil.
Ciência e tecnologia.
O relatório do grupo de trabalho que cria o novo marco regulatório da telefonia no Brasil foi apresentado para a presidência da casa. O relator da proposta, Jerônimo Gergen, do PP, argumentou que a transmissão de dados e de imagem obriga uma modernização na norma.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.